Rumo Desportivo, o programa que dá a conhecer os vários clubes da região do Minho. À sexta-feira, depois das 20, a Rumo convida atletas, treinadores e dirigentes numa lógica de um clube por semana, para falar sobre os objetivos no presente, sem esquecer o passado e conhecendo as perspectivas para o futuro. Rumo Desportivo, a voz dos clubes da região na antena da Universitária. Sexta-feira, às 20, com Tiago Barquinha Gonçalves.
Bem-vindas e bem-vindos a mais uma edição do Rumo Desportivo. Continuamos na senda do atletismo. Na sexta-feira passada falámos dos campeonatos nacionais de corta-mato curto que decorreram no último fim de semana em Guimarães. Agora vamos falar de uma atleta que brilhou nessa prova, Ana Marinho, que ganhou no escalão de juniores. Ana é atleta da Escola de Atletismo Rosa Oliveira, fundada em 2010 e sediada em Joane, no concelho de Famalicão, que é a coletividade em destaque no Rumo Desportivo desta semana. Temos ainda connosco a própria Rosa Oliveira, mentora do projeto, e o diretor Miguel Marinho. Vamos começar a falar da prova do último fim de semana. Ana Marinho, bem-vinda ao Rumo Desportivo. Vencer os nacionais era um objetivo que tinhas traçado ou de alguma forma superou as expectativas que tinhas para essa prova?
Boa tarde, antes de mais queria agradecer o convite e sim, sem dúvida que era um objetivo ou ir aos campeonatos nacionais e sair de lá alcançando o lugar mais alto do pódio, mas claro que nunca é certo porque depende muito do dia e das características do percurso, mas correu muito bem.
Ana, fizeste a prova de 4 km em 14 minutos e 25 segundos, com 40 segundos a maior em relação à Diana Fernandes, da União Desportiva de Várzea, que ficou em segundo. E estes números refletem a segurança que tiveste ao longo da prova ou nem por isso?
Sim, acho que reflete o meu estado físico e a forma como a prova decorreu, que foi assim, consegui ganhar com alguma margem e acho que é muito bom o sinal.
A partir de que momento é que sentiste que a vitória já não te escapava?
É assim, sem dúvida na última volta, porque na primeira ainda é tudo muito recente e uma pessoa pode não se encontrar bem e as coisas mudarem, mas a meio da última volta foi quando consegui perceber que de facto podia ser uma coisa que estivesse mesmo para acontecer.
Qual é o sentimento depois de cortar a meta?
Fico muito contente, porque sem dúvida que é ver o trabalho realizado a sair da melhor maneira. E acho que é bom para todos, até para os meus colegas de equipa que também ficam contentes.
Seres a melhor a nível nacional, estamos a falar de um campeonato nacional nesta distância, corta-mato curto, foram 4 km, duas voltas de 2 km, é algo que te deixa em que patamar? Até em termos de pensamento, daquilo que queres fazer do atletismo?
Assim, não sei muito bem, eu sei que quero de facto levar o atletismo a algo mais e tentar ter o melhor rendimento possível agora nos próximos tempos, mas não sei, acho que sou ainda muito nova e uma atleta como muitas outras e que ainda tem muito pela frente para mostrar.
A Rosa Oliveira, fundadora da Escola de Atletismo, que dá o nome, também está connosco. Que significado tem esta vitória da Ana Marinho nos Nacionais de Corta-Mato no escalão de sub-20?
Olá, boa tarde, obrigada pelo convite. É assim, este trabalho foi ao longo deste ano que programámos eu e a Ana para o Corta-Mato Curto, sabendo que ela estava bem e continuámos a trabalhar com esse objetivo para tentar ser campeã nacional. É lógico que não se pode antecipar enquanto que a prova não se realiza. Tem corrido tudo muito bem, muitas das vezes a gente trabalha, mas chega a um patamar, como já aconteceu à Ana, e está lesionada, mas desta vez não aconteceu, correu tudo bem e os resultados estão aí.
Além da medalha de ouro da Ana Marinho, nas Júniores, a Escola de Atletismo Rosa Oliveira conquistou mais uma medalha de prata a nível individual, através da Ana Faria em juvenis. Coletivamente, no escalão de juvenis, tanto em feminino como masculino, a EARO, como também é conhecida a Escola de Atletismo, sagrou-se vice-campeã. Rosa, que balanço pode fazer desta participação? Faço uma pergunta semelhante à que fiz há pouco à Ana. Superou as expectativas ou já tinham a noção de que era perfeitamente possível chegar a um dos mais altos patamares do atletismo nacional nesta prova em específico?
Bom, e assim, como era aqui no Norte, o Campeonato Nacional Curto, nós apostámos com a equipa, porque são quatro elementos, e têm estado todos muito homogéneos. Acontece que pode-se dois sobressair em relação aos outros, mas o que conta muitas das vezes é até o quinto que vai tirar pontos ou da outra equipa. Acontece que os miúdos estiveram todos muito bem, correram com amor à camisola, como se costuma dizer, correram todos, fizeram o seu melhor, tanto que há uma foto que dos nossos meninos, dois, que estão completamente estafados e que deram tudo. A Ana Faria treinou para que estivesse bem para os campeonatos nacionais, obteve o terceiro lugar, que deixou um bocadinho aquém, que eu queria mais um pouco, mas foi tudo muito positivo e eu acho que há que continuar a trabalhar e acreditar que podem fazer coisas muito giras.
O nosso terceiro convidado do Rumo Desportivo, dedicado à Escola de Atletismo Rosa Oliveira, é o diretor Miguel Marinho. Este planeamento, obviamente que depende muito dos atletas, das atletas e dos treinos que são feitos ao longo das semanas anteriores, mas é preciso também uma logística associada a uma prova desta dimensão. É certo que foi em Guimarães, não é longe de Joane, mas obriga a que tudo esteja bem preparado para que os próprios atletas, as próprias atletas possam sobressair no que diz respeito àquilo que é mais importante, que é a competição propriamente dita.
Ora, muito boa tarde. Antes de mais, obrigado também pelo convite de convidar. Relativamente a essa questão, nós já temos uma experiência já abrangente e estamos preparados, trabalhamos, claro que não é fácil nós termos à volta de 70 atletas filiados, E isso dá-nos muito trabalho, mas nós, é como eu digo, são 12 anos, já temos uma experiência grande, e ser aqui perto, em Guimarães, para nós ainda mais fácil. A logística, para nós, foi o essencial, por isso é que apostámos em termos lá as duas equipas, e levar o maior número de atletas também, alguns deles sem experiência nenhuma, prontas também, para ganharem experiência, aproveitámos de ser aqui perto.
Quando não é? Fala em duas equipas, júniores e juvenis.
Júniores e juvenis, e levámos também, tivemos alguns séniores também lá presentes, sou 23, tentámos aproveitar ao máximo, quanto nós tivemos à volta de 20 e poucos atletas participantes. Se calhar a nível de Braga fomos à associação que mais atletas tivemos presente no Campeonato Nacional Curto. Isso é muito importante também para os atletas, para ganhar experiência e tudo.
A Escola de Atletismo Rosa Oliveira foi criada em 2010, quando a Rosa ainda era atleta, ou naquela fase de transição do nível mais alto de sénior para veteranos. O que é que pretendeu na altura? Sentiu que estava a preencher uma lacuna que existia no concelho de Famalicão e talvez também na região do Minho?
Bom, é assim, eu não pensei muito em nível de Famalicão, mas em no sítio Joane. Porque Famalicão já havia outros clubes, mas em Joane, onde eu habito, não tínhamos atletismo.
Estamos a falar de uma vila relativamente longe do centro.
Sim, dá a volta de 10 km, 12, tanto para Guimarães como para Famalicão ficámos a meio. E então, eu, como vi grandes capacidades que tinham miúdos lá na escola, poderiam mais para os tirar dos maus vícios, e fazerem um pouco mais de desporto e captá-los para o atletismo. E foi o que foi feito. Marcámos para o Parque da Ribeira, que é um parque de 200 metros. Apareciam lá às segundas e sextas-feiras. Começámos a fazer uns treininhos e começaram a gostar. E começaram a aparecer uns atrás dos outros. E hoje já temos à volta de crianças, à volta de 50 a 60 miúdos. Não é só de Joane, temos de Famalicão, temos de... Várias freguesias, até longe de Joane, mas os pais querem que os miúdos venham para a escolinha e então eles deslocam-se a Joane para treinar connosco.
Os primeiros tempos foram fáceis ao nível da captação de atletas ou foi necessário batalhar muito nesse sentido?
Não, não foi, tanto que me surpreendeu, porque os miúdos apareciam uns atrás dos outros e ficavam.
Através do passa-palavra.
Exatamente. Não havia tanta divulgação como agora. E uns passa-palavra, outro passa-palavra, e os miúdos começavam a aparecer. E foi aí que nós vimos que poderia ter um projeto que tinha pernas para andar.
O Miguel também tem acompanhado este projeto, sendo diretor. Já falou há pouco de algumas dezenas de atletas que fazem parte do clube. Ao nível das disciplinas, existe uma clara aposta no meio fundo.
Sim. Em termos disso, foi criada realmente a escola, mesmo relativamente ao nome da Rosa e à Rosa, que é a especialidade dela a nível meio fundo-fundo, e para não colidir com outras associações que havia já em Famalicão, então optámos mesmo por aquilo que a Rosa sabe, para ela transmitir aos jovens aquilo que aprendeu, que isso é muito importante, e ela é a referência da escola, não há dúvida que nós ali, os miúdos, vêm e é a Rosa, querem, não, nós temos outros treinadores que estão connosco, também temos com mais três treinadores connosco, mas a Rosa que é a referência, para todos os efeitos, os meninos vêm e todos querem a Rosa, não é? Isso aí não há volta a dar, que é mesmo isso, por isso mesmo é que a aposta foi com o nome da Rosa e com a Rosa.
Rosa, tendo em conta a carreira que teve, e já falaremos ao pormenor sobre isso, há essa aposta clara no meio fundo e no fundo, mas há também o desejo de, a curto, médio prazo, necessariamente com outras instalações, também já falaremos sobre isso, a possibilidade de enverdar para outras áreas, outras disciplinas do atletismo, seja no hectómetro, no duplo hectómetro, 400 metros, ou então participar ou ingressar em disciplinas mais técnicas?
É assim, eu não digo nunca, porque é assim, nós não temos condições de trabalho para fazer esse tipo de trabalho. Nós temos um parque, como eu disse, de 200 metros, e o nosso local de treino é na estrada. Tanto que é naquelas estradas secundárias que não há trânsito e estamos sempre, pomos uns cones e os miúdos estão lá a treinar, nós muitas das vezes gritamos porque vem um carro, têm que parar e é a nossa maneira de treinar. Se tivéssemos uma pista, ou eu já não falo em pista ali, eu preciso de um circuito de manutenção, que é para a população em geral, porque nós não temos zona verde nenhuma para treinar. No, eu queria uma área de 1000 metros, era o suficiente para eu fazer coisas maravilhosas. Além que nós fazemos milagres com as condições de trabalho que temos. É lógico que o meu sonho era ter ali um circuito de manutenção de terra batida. Só pedia isso. Não, acho que não é pedir muito, mas acho que está complicado.
Mas, por exemplo, a pista de atletismo que se fala há muitos anos em Famalicão, de que forma é que poderia também ajudar a que esse objetivo fosse concretizado?
Quero que seja muito sincera, para mim não me vai fazer muita diferença, porque são 12 quilómetros e numa hora de ponta...
É insustentável.
Não conseguiria, porque não conseguia ter os miúdos todos à mesma hora, tinha que ter um autocarro, porque são, às vezes nós juntámos-nos às vezes 30 miúdos a 40, como é que eu vou trazer os miúdos para Famalicão? Para mim não me vai adiantar nada, praticamente, porque se fosse em Joane, era uma coisa. Agora ir...
Ou mais perto.
Exatamente. Não faz, para mim não faz sentido.
Ana Marinho, que está aqui connosco, é filha da Rosa Oliveira e também do Miguel Marinho. Essa experiência, Ana, que a tua mãe teve, naturalmente, também te, de alguma forma, ajudou naquilo que era o início da tua carreira? Foi também por causa desse exemplo que decidiste entrar no atletismo?
Sim, eu acho que sem dúvida o facto de a minha mãe já ter sido uma atleta e também me passar muito daquilo que ela já passou faz com que eu goste e que perceba mais e consiga entender melhor algumas coisas e talvez estar mais pronta para determinadas situações do que estaria qualquer outra pessoa que não tivesse tanta ligação a este desporto. E também porque desde pequena vejo sempre os atletas da minha mãe a terem determinados obstáculos e outras coisas, e então também acho que aprendo muito com eles e com ela, sobretudo.
Desde que iniciaste no atletismo, desde muito nova até agora, sentes que agora é mais fácil ou mais difícil captar jovens ou crianças para o atletismo?
Sim, eu acho que há fases. Há alturas em que vem muita gente e quer sempre entrar mais e mais, mas depois há alturas em que aquilo estagna um bocado e alguns, os rapazes essencialmente vão para o futebol porque querem experimentar outras coisas numa determinada faixa etária e depois mais tarde voltam, como já tivemos casos, que vieram do atletismo para o futebol e do futebol estão agora outra vez a correr connosco. E é muito assim, acho que varia e não há uma altura certa em que venha muita gente. É mais por fase de que as pessoas vêm.
A Rosa, como já dissemos, chegou a conciliar a tarefa de atleta, treinadora, dirigente, se quisermos também falar dessa função que necessariamente teve de apresentar. Como é que foi esse momento na vida da Rosa para conseguir conciliar todos estes mundos?
Assim, temos é que coordenar as nossas, os horários e tentar conciliar tudo. Temos que saber gerir, na minha opinião é essa. É lógico que não é fácil, temos que abdicar de muita coisa, não é? Porque nós chegamos ao fim de semana, que gostaríamos de dar um passeio ao fim da tarde e eu estou completamente exausta, o que eu quero é descansar no fim do almoço. E viver só para o atletismo, no fundo, é treinar, trabalhar e ajudar os miúdos, levá-los a casa e buscá-los. É tudo um pouco, é assim, eu faço de tudo um pouco, até de massagista consigo fazer. Eu acho que é mesmo de gostar muito daquilo que faço, é que consigo fazer os resultados que se faz com os miúdos.
Falar da Rosa é falar de uma antiga internacional portuguesa. Foi a primeira atleta portuguesa a representar um clube estrangeiro, o New Balance de Espanha, esteve no Porto, no Braga. De resto, foram 13 épocas no clube bracarense, ao lado de nomes como Manuela e Albertina Machado, Conceição Ferreira, Carla Sacramento e muitos outros que tiveram um destaque importante a nível internacional e a nível europeu, em vários corta-matos. Que momentos é que guarda da sua carreira?
Assim, eu que guardo do Sporting Clube Braga era das colegas, o ambiente era fantástico, era das vitórias que nós tínhamos nas taças dos clubes europeus, quando íamos para fora, e aquele convívio que era amizade pura. Agora é que eu penso um bocadinho e se pensarmos um bocadinho, nós éramos tão felizes e nem sabíamos. Agora, depois de tudo que nós passámos, com as pandemias, com agora a guerra, não temos tanta liberdade, ou digo eu, que não andamos tão à vontade como tínhamos no passado. Mas foi fantástico, foi momentos que nunca esquecerei. O Braga, para mim, é uma costela que eu tenho do Sporting Clube Braga, que gosto do Braga, como gosto do Porto. Eu também estive no Porto e não tive tanto tempo, tive menos ligações, enquanto que aqui no Braga estive com a Sameiro vários anos, com a Albertina e com a Conceição, Manela e outras como elas. E às vezes recordamos um bocadinho quando nos encontramos, que eu encontro muitas vezes agora a Albertina, e falámos do passado e às vezes dizemos, olha Rosa, fomos tão felizes e nem sabíamos, e assim, pois não, agora olha, temos que olhar para a frente e a vida que passou, passou e agora é que olhar para o futuro.
Falando do passado, eu acredito que falem também do presente e do futuro, e aqui vou ter de introduzir também o tema da Mariana Machado, filha da Albertina. Aqui temos o caso da Rosa Oliveira e tem a filha Ana Marinho também com bons resultados. De que forma é que olham para este cenário, duas atletas que viveram tanto ou tiveram resultados tão bons a nível desportivo no Sporting de Braga e agora vêm as filhas a crescer também nesta modalidade?
Assim, eu acho que eu sempre pensei que a Ana que não ia ser atleta, porque quando ela era pequenina, quando eu queria a escola, ela ia comigo porque não tinha com quem que ficasse com ela. E então dizia-me sempre, quando os jornalistas me perguntavam, ou perguntavam-lhe a ela se queria ser como a mãe. E ela, na altura, dizia-me que não queria ser maluca como a mãe. Tanto que eu nunca me passou pela cabeça que a Ana Sofia gostaria de continuar no atletismo. Conclusão, acho que o bichinho dela foi quando foi ao desporto escolar, no corta-mato, onde ela se sagrou-se campeã nacional. Foi ao corta-mato, tanto que eu estava a ver a prova, e sabendo que ela estava a treinar muito pouco, que na altura nem tanto tinha desistido dela, porque até pedi a um colega meu, que era o Ginho, que é meu colaborador também, que tomasse conta dela, porque eu estava farta de a aturar, porque ela não queria treinar. E então ele tomou conta dela, e eu, então, quando cheguei à prova, elas partiram, eu estou a olhar para o fim dos miúdos, e perguntou ao meu colega onde é que anda a Ana, diz ele, a Ana vai ali em primeiro, e eu disse, não acredito. Tanto que foi, para mim, foi mesmo uma surpresa, porque a Ana não estava a treinar quase nada, não dizia que não gostava, e acabou por ganhar a prova, e a partir daí foi o clique. Pronto, a partir daí as coisas já são mais sérias, ela, quando está magoada, não se pode aturar, que era o meu caso também, acaba por passar por duas vezes a mesma coisa, e agora acho que sofro mais, porque quando era eu sabia gerir, enquanto que agora a filha é complicado, porque sei o que eu sofri e ela está a sofrer. É mais complicado, mas é giro ver as colegas, por exemplo, eu tenho a minha filha, a Albertina tem a filha dela, e são gerações que nos vão seguir as nossas passadas. Acho que é giro.
Ana, e esse clique foi muito evidente para ti, na altura?
Na altura eu vi que tinha, gostei da sensação de ganhar a prova, porque nunca tinha acontecido nada.
E ganhaste essa prova sem perspectivas nenhumas?
Sim, sim, sem dúvida. Eu fui e foi para o que desse, e na altura correu super bem, porque eu normalmente as provas que fazia era porque me mandavam ir fazer as provas e eu não queria, então ficava sempre em último. E então foi a única vez que eu não fiquei em último e ganhei. Foi assim uma coisa fora do normal na altura. E a partir daí comecei a ir aos treinos mais vezes, ia com os outros meninos e depois comecei a gostar, até que agora vou sempre.
Sentiste que passaste, ou que houve essa transição de ser algo que vias como uma obrigação, vamos dizer dessa forma, para uma paixão, ou que foste adquirindo esse gosto pelo atletismo?
Sim, acho que foi gradual. Eu fui gostando cada vez mais e mais e agora gosto mesmo muito. E acho que foi muito isso. No início era mesmo quase como uma obrigação, só para o meu estado físico, e depois passou a ser algo mais.
Miguel, como é que é viver com este sangue do atletismo que está na família de forma evidente? De alguma forma também o Miguel acaba por ajudar, estando no clube. É uma família que se dedica praticamente a 100% ao atletismo.
Sim, o nosso problema em casa é mesmo isso, é só o atletismo. Nós tentamos evitar que da porta para dentro, que não falamos muito de atletismo e não gostamos muito de falar, evitamos ao máximo isso para conseguir nos pontos. Muitas vezes temos as nossas divergências, não é? Que é natural, mas é bom porque eu já também acompanhei na altura a Rosa na alta competição e agora estamos, é o que a Rosa diz, estamos a seguir a quase os mesmos passos e sofremos também com a Ana, claro, e ficamos contentes com as vitórias e, claro, contudo, estamos cá para apoiar, que é isso que é muito importante, que é isso que ela precisa.
Rosa, a Rosa participou, salvo erro, de provas desde os 1500 metros até à maratona. Tinha, na altura, alguma distância preferida?
Eu comecei com os 400 metros, na pista de cinza de Braga. E depois foi para os 800, mas eu, o que eu gostava inicialmente, quando comecei, que estava a ser treinada pela Sameiro, era dos 800 metros, porque ia atrás das atletas até aos 500, 600, e depois disparava e conseguia ganhar as provas, que eu era muito rápida na parte final. Depois passei para os 1500, porque nós, quem queria ganhar dinheiro tinha que ser nas distâncias mais longas, e então fui subindo a distância. Tanto que depois acabei por ir para os 3.000, depois foi 5.000, 10.000, provas de estrada, e éramos umas polivalentes, porque nós não tínhamos só que fazer pista, ou corta-mato, ou estrada, nós fazíamos tudo. Tanto que no Braga nós fazíamos a pista quando tínhamos que fazer, fazíamos o corta-mato quando tínhamos que fazer, e a estrada quando tinha que se fazer. E é engraçado que nós éramos praticamente boas em tudo. Eu costumo dizer à Ana, não foques só para a pista, ou para o corta-mato, ou para a estrada, porque tudo faz parte da preparação. Tanto que eu digo que na pré-época, se nós fizermos uma boa época de inverno, que é os corta-matos, vamos fazer, de certeza, a não ser que haja outros problemas, de certeza que vamos fazer grandes marcas na pista, porque tudo isso faz parte da preparação do atleta. Se quiser fazer uma boa época de pista, tem que fazer uma boa época de corta-mato.
Ana, queres seguir estes conselhos, ou estás a seguir estes conselhos da Rosa Oliveira, ou gostavas de focar numa distância em específico?
Eu, por acaso, sigo muito o que ela me diz, e desde pequena que faço muito isso, no que toca ao atletismo, e sem dúvida que eu acho que não consigo escolher uma, porque eu gosto de todas de forma diferente, porque são provas completamente diferentes, e acho que, pronto, o bom do atletismo é que podemos fazer dentro da mesma coisa várias e nunca ser uma coisa monótona, e acho que isso é muito bom, e é disso que eu gosto, no fundo, de fazer um bocado de tudo.
O atletismo, podemos dizer que vive um momento bom ao nível dos resultados, pelo menos isso. Tivemos recentemente o Campeonato do Mundo de pista coberta, com uma medalha de ouro da Oriol Dongmo no peso e uma medalha de prata do Pedro Paulo Pichardo no triplo salto, depois também de uns Jogos Olímpicos em que Portugal também esteve em grande no atletismo. Rosa Oliveira, e esta elite, ou pelo menos os resultados que vêm da elite, de alguma forma tem correspondência àquilo que é o atual estado do atletismo, ou seja, as condições que já eram reivindicadas há 15, 20 anos, quando a Rosa era atleta, estão melhores?
Assim, eu acho que há melhores condições, mas quero que seja sincero. Eu vou ser muito sincera, porque assim, nós antes não tínhamos condições e tínhamos atletas de praticamente em todas as distâncias, tanto nas provas técnicas como no meio fundo e fundo, que éramos o nosso forte, que tínhamos medalhas olímpicas, de ouro, que da Rosa, do Carlos Lopes, da Fernanda Ribeiro, e da Carla Sacramento e do Mário Silva e outros,
Rui Silva. Uma medalha também.
E agora nós temos só atletas, e eu sou sincera, não são portugueses, muito que me custe dizer, não é com a matéria de casa, e o meio fundo e fundo não temos atletas. Vamos a um Campeonato do Mundo, não se vê atletas de 800, 1500 ou 3000 que seja. Onde é que estão os nossos atletas a nível meio fundo e fundo?
O que é que falta fazer?
Eu acho que a nossa federação está a trabalhar mal, que deve pegar nestas camadas jovens que têm talento, fazer como fazem em Espanha, nos Estados Unidos, pegar neles e pô-los no centro de alto rendimento e investir mais neles, é a minha opinião, porque senão nunca mais fazemos o que fizemos no passado, nos anos 80 e 90.
Ana Marinho, obviamente que a tua mãe, a Rosa, é uma referência, mas olhando para o presente, tens um atleta ou uma atleta, seja a nível nacional ou internacional, com que te identifiques e que vejas que, de facto, é um exemplo a seguir?
Assim, eu por norma não costumo ligar muito a esse tipo de coisas fora do atletismo, sem ser as minhas provas. Eu não costumo olhar muito para as provas dos outros, gosto de ver algumas, mas não tenho assim, vejo as atletas mais adultas, como por exemplo a Jéssica Augusto ou a Dulce Félix, que são atletas que realmente fizeram coisas muito boas e eu gostava também de conseguir assim, algo assim, mas fora disso não tenho assim grandes pessoas que me influenciem, porque também não, confesso que não consumo, não é uma coisa que eu consuma muito, sem ser quando eu pratico.
Até porque se calhar o tempo também não é muito e como disse há pouco o Miguel, da porta para dentro não se fala, ou praticamente não se fala de atletismo. Gostava ainda de falar de um assunto antes de chegarmos ao final deste Rumo Desportivo. Introduzo a Rosa Oliveira. Neste momento, qual é o principal objetivo da escola? O que é que gostava que fosse concretizado a curto e médio prazo? Seja ao nível de atletas na seleção, seja ao nível de infraestruturas, o que é que está no seu pensamento?
Eu gostava imenso que se conseguisse concretizar, era um circuito de manutenção para Joane, para a Vila de Joane. E gostaria imenso que, de tantos atletas que tenho, que tenha muitos miúdos que têm muito valor, muito talento, que conseguissem se ingrar no atletismo. Acho que era o... Depois deste trabalho todo que nós temos durante tantos anos, se sair um, que seja a nível nacional ou mundial, acho que era uma mais-valia já para nós e saber que o trabalho que nós fizemos, que valeu a pena.
A mesma pergunta para o Miguel.
Sim, aquilo que a Rosa disse é verdade, é questão das condições e nós à partida temos uma promessa do município de Vilão Famalicão, que é o seu presidente da Câmara, o Dr. Mário Passos, está empenhado em nos arranjar um espaço em Joane. Vamos ver se a breve o trecho conseguimos. Mas realmente é o que a Rosa diz. Nós também é uma coisa muito importante, estamos aqui a falar. Também há a vertente escolar, ok? Porque para nós é importante que os miúdos sigam a via do ensino. Nós já temos 6 ou 8 atletas já são formados. E é importante a questão da Ana. A Ana está na universidade, está a fazer as duas coisas. Para nós é muito importante que eles sigam que os estudos e que pratiquem o atletismo, que isso é um componente que faz falta e que é muito importante. O nosso objetivo é mesmo esse, é que eles estudem e que sejam bons atletas. É o fundamental.
Miguel Marinho, diretor da Escola de Atletismo Rosa Oliveira. Rosa Oliveira, fundadora e mentora da escola. E Ana Marinho, obrigado às duas, obrigado ao Miguel pela presença no Rumo Desportivo. Chegamos ao fim de mais uma edição. Esta conversa ficará disponível em breve em rumo.pt.
Rumo Desportivo, o programa que dá a conhecer os vários clubes da região do Minho. À sexta-feira, depois das 20, a Rumo convida atletas, treinadores e dirigentes numa lógica de um clube por semana para falar sobre os objetivos no presente, sem esquecer o passado e conhecendo as perspectivas para o futuro. Rumo Desportivo, a voz dos clubes da região na antena da Universitária. Sexta-feira, às 20, com Tiago Barquinha Gonçalves.